Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E nós vamos ler do verso 18 ao verso 27. Procure compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você. Quando eu olho para vocês, eu vejo um auditório heterogêneo. Adolescentes, juniores, jovens, adultos. Nós somos diferentes em vários aspectos. Fisicamente, vestimos de maneira diferente. Mas há algo que é comum a todos nós. Não importa se você seja um júnior, um adolescente, um jovem ou um adulto. Não importa quem seja você. Há algo que é comum a todos nós aqui nessa noite. O que é comum a todos nós é o sofrimento, a dor. Ao longo dos meus 25 anos de ministério, que completo agora dia 11 de abril, cadê as crianças, os juniores? Eu já visitei Paulo Vitor, um junior da sua idade, com câncer. Os pais me convidaram para visitar esse filho. Eles não eram membros aqui da igreja. Eu vi a dor daquela criança. Vários tumores. Eu vi o sofrimento daquela mãe. Ao longo dos anos eu vi esposo chegar para a esposa e dizer: não gosto mais de você. Não quero mais continuar com você. E ver o desespero daquela esposa depois de anos de vida conjugal, de investimento no casamento. Eu vi a mesma coisa acontecendo com o esposo. A esposa dizer: não quero mais, acabou. Quero mais ficar com você. Eu vi filhos afastando-se da presença do Senhor, da igreja, escolhendo caminhos de morte, e vi a dor dos pais. Fui chamado algumas vezes para participar desses momentos. Quantas vezes de madrugada o telefone tocou na minha casa, e lembro-me de uma madrugada que o telefone tocou e do outro lado da linha alguém desesperado dizia: pastor, corre aqui, por favor, vem aqui, porque o meu irmão cometeu suicídio. E chegar ali e ver o pai todo sujo de sangue do filho, e você participar daquele momento da dor daquela família. Já senti a dor na minha própria casa, já recebi ligações e do outro lado da linha alguém dizendo: Isaac, em lágrimas, dizendo: o seu irmão sofreu um acidente e acabou de falecer, e você é a primeira pessoa que eu estou avisando da família. E eu sei que é ficar com o barulho daquele telefone. Todas as vezes que o telefone tocava na minha casa, eu sentia aquela dor, aquele desespero. Não importa quem seja você, Não importa a sua idade, a dor, o sofrimento vai chegar até você. Nós não estamos isentos do sofrimento dessa vida. Esta mensagem que nós ouvimos, não sofras mais. Enquanto estivermos aqui, eu e você, todos nós vamos sofrer. O sofrimento é algo comum a todos nós. A enfermidade chega na sua casa e chega para você. Já presenciei o médico dizendo ao irmão aqui da igreja, olhando o exame, dizendo: olha, é câncer. E quando você tem um diagnóstico de uma enfermidade, o seu mundo desabava. Você fica sem chão. Mas como enfrentar o sofrimento? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala? Uma vez que o sofrimento é algo comum a todos nós, e mesmo que você tenha entrado aqui nessa noite, você, adolescente, jovem, talvez não esteja pensando que vai enfrentar o sofrimento, uma enfermidade na sua vida, mesmo que você não pense nisso, mas fato é que você vai enfrentar. Cedo ou tarde, você enfrentará o sofrimento. Mas como enfrentá-lo? O apóstolo Paulo, ele fala a respeito do sofrimento, e ele fala numa perspectiva cristã. Ele está falando a respeito daqueles que têm Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Como nós devemos enfrentar os sofrimentos? Uma vez que eu e você, uma vez que nós não estamos isentos do sofrimento, não existe uma lei de Deus que nos isenta do sofrimento. Mas como enfrentá-lo então? É o texto que nós vamos ler nessa noite. E vamos meditar nele. A partir do verso 18, capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É importante você entender que Paulo está falando a respeito dos filhos de Deus. Ele está falando com aqueles que têm Jesus Cristo como Salvador, como Senhor de suas vidas. O capítulo 8 do apóstolo Paulo, o tema, o capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo trata da segurança da salvação. Aqueles que estão em Cristo, eles têm certeza da vida eterna no céu. Se você arrependeu dos seus pecados, se você convidou Jesus Cristo para entrar no seu coração, você se tornou filho de Deus e você tem a certeza da vida eterna. A Bíblia não diz que os filhos de Deus, a Bíblia não diz que nós que estamos em Cristo, que nós não vamos enfrentar sofrimentos nessa vida. A Bíblia não diz isso. Essa mensagem do não sofrimento não é uma mensagem bíblica. Eu e você, nós enfrentaremos o sofrimento. O apóstolo Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos, ou seja, nós sofremos, ele sofreu. Todos nós sofremos. O sofrimento é uma consequência do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Mas uma vez em Cristo, como podemos, como enfrentamos os sofrimentos? Em primeiro lugar, considere o tempo presente com a glória da eternidade. Preste atenção. Todos nós, eu e você, nós enfrentamos o sofrimento. Você pode enfrentar o sofrimento com algumas reações. A primeira reação é raiva. Tem pessoas que ficam com raiva de Deus, a raiva do mundo. Elas se tornam amargas. A segunda maneira é você culpar os outros. Alguém é culpado. Ficamos especulando a respeito da culpa, de quem é a culpa. A terceira maneira é negar. É a negação. Às vezes você pergunta uma pessoa: como está? Tudo bem? Tudo bem. Depois: ah, pastor, tem que falar que está tudo bem. Então nega o sofrimento. Eu nego a dor. Mas há uma quarta, que é aceitá-lo, que é aprender com ele. E é o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Ele está dizendo o seguinte: considere o sofrimento do tempo presente. Considere que há algumas lições importantes. Essa palavra traz a ideia de: eu preciso aprender com o sofrimento. E a primeira lição é que eu tenho que considerar o meu tempo. E quando ele fala a respeito do tempo presente, eu preciso entender que o tempo aqui nesta vida, ele é curto. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que por um pouco aparece e depois desaparece. A nossa vida aqui na terra, ela é curta. Esse tempo presente, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, olha o que ele diz, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Eu preciso analisar o meu tempo presente como um tempo curto, momentâneo. A vida aqui na terra é curta. E eu preciso considerar a eternidade. Nós não somos aqueles que esperamos apenas nessa vida. O apóstolo Paulo diz que se nós esperássemos apenas nessa vida, nós seríamos de todos os mais miseráveis. Nós não somos aqueles que esperam apenas aqui e o agora. Na nossa cultura, é uma cultura imediatista. Você é levado a viver o aqui e o agora, o momento. Mas as Escrituras nos levam para a eternidade. E eu preciso refletir que tudo que eu enfrento nesta vida é temporário. Quando eu tenho uma expectativa da eternidade com Cristo. E o apóstolo Paulo então trabalha a ideia de que eu preciso considerar o meu tempo nessa vida com a eternidade que me espera com Cristo. Aí ele fala que o conceito de tempo para mim é um, como cristão. O conceito de tempo para o não cristão é outro. O não cristão, ele olha o relógio. É o tempo cronológico, medido. Mas o cristão tem que olhar o kairós, o tempo de Deus, o tempo presente. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para alegrar-se. Há tempo para chorar. E nós sabemos que nós choramos. Há tempo de perdas. Na família. De enfermidade. De dor. E eu tenho que estar preparado para enfrentar esse tempo. Todos nós vamos passar por eles. Ninguém aqui está isento do sofrimento da vida. Ninguém aqui está isento da enfermidade, da dor. Mas o apóstolo Paulo diz que eu tenho que considerar também o sofrimento do presente é incomparável diante da glória que nos será revelada. Há uma glória que vai ser revelada em nós. E quando o apóstolo Paulo fala da glória nesse texto, ele está falando daquilo que nós seremos quando estivermos com Cristo. Quando a glória de Deus for revelada no meu corpo mortal, esse corpo, ele é um corpo de morte. Ele é um corpo que tem a natureza da morte. Ele morre, ele envelhece. Essa semana eu fui ao médico, fiz uma ressonância, estava com muita dor na coluna e estava chegando à conclusão, preocupado. E quando o médico olhou a minha ressonância, eu com medo, falei, o que esse cara vai falar comigo? Ele deu um sorriso e falou, senhor, não é nada não. É da idade. E eu estudando esse texto, tive que admitir, estou ficando velho. É desgaste da idade, pastor, isso é normal. Fica em repouso uns dias aí, volta às atividades normais. Esse corpo envelhece, se desgasta. Isso é fato, eu tenho que admitir. Nós estamos envelhecendo. Mas quando eu olho para a eternidade e sei que esse corpo mortal vai ser revestido da imortalidade, eu vou receber um corpo glorioso. É a esperança que eu tenho em Cristo. É isso que Paulo diz nesse texto em Romanos 8. Esse corpo mortal, ele vai ser revestido da imortalidade. Eu vou receber um corpo glorificado. Esse corpo doente, esse corpo sujeito às enfermidades, ele vai ser revestido da imortalidade um dia. Eu serei glorificado, eu receberei um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Eu preciso estar focando na glória, na eternidade, que se eu focar no tempo presente, algumas pessoas, elas sofrem. E você e eu, não adianta perguntar por que sofrem. Por quê? Nós só vamos entender na glória. Nesta vida nós não entenderemos por quê. Por que acontecem as coisas? Por que você adoece? Por que um acidente acontece? Por que as coisas acontecem com você, com a sua família? Nós não sabemos. Nós não sabemos por que as pessoas enfrentam a dor. Às vezes nós encontramos pessoas que sofrem, e nós não entendemos, e não vamos entender. Mas eu preciso considerar o tempo e a ideia. Martin Lloyd-Jones, comentando esse texto, ele diz que eu deveria ter uma balança, e essa memória está muito forte na minha memória, porque na minha casa tinha uma balança, aquela balança de braço, você tinha uns pesos, meio quilo, um quilo de gramas, e a gente, quando ia pesar os grãos, a gente colocava no, ali naquela, naquele braço daquela balança, os grãos, e do outro lado, o peso, para saber, quando a balança ficava equilibrada, a gente tinha um peso certo. A ideia de uma balança, quando eu coloco o meu sofrimento na balança, é muito. Eu não estou suportando. Quando eu comparo a minha dor com a sua dor, eu não suporto. Eu me desespero. Eu me deprimo. Mas quando eu coloco do outro lado a glória de Deus, a glória que vai ser revelada em mim, no meu corpo, o peso do sofrimento desaparece, porque é infinitamente maior a glória do Senhor que há de ser revelada em mim. Deus usa os nossos sofrimentos para que possamos visualizar a sua glória. W. Tozer disse que Deus jamais usa uma pessoa sem que essa pessoa passe primeiro pelo sofrimento. Quando Deus quer usar, fazer algo extraordinário, quando Deus quer fazer algo imaginável, Ele pega uma pessoa que é impossível, que é imaginável de fazer aquilo, e esmaga essa pessoa, tritura essa pessoa, para que ela se torne semelhante a Ele, para que a glória dEle seja revelada nela. É através do sofrimento que a nossa fé vai sendo refinada. É através do sofrimento que a glória de Deus vai sendo refletida na minha vida. Então eu preciso colocar na balança a dor, e eu sei que muitos membros dessa igreja, quando estou falando para vocês aqui, eu sei de famílias que estão enfrentando a dor. Eu sei de famílias que estão gemendo. Eu sei de mães que choram. Mas, meus queridos, o apóstolo Paulo diz que eu preciso colocar na balança do meu sofrimento o peso da glória que há de ser revelada em mim. E se você não fizer isso, você vai se desesperar. Eu e você. Há uma frase que marcou muito a minha vida. Uma frase do pastor Mauro Israel Moreira, no final da sua vida, lutando com câncer no cérebro, ele afirma o seguinte: descobrir que em meio ao sofrimento de que Deus não tem filhos prediletos. Se você, como eu, esteja aqui nessa noite, gozando de saúde, se as coisas estão caminhando muito bem com você, na sua casa, na sua família, com seus filhos, louve a Deus, mas não acredite que você seja melhor do que aquele que esteja sofrendo. Porque eu não sou melhor do que aqueles que estão sofrendo. Essa pergunta foi feita a Jó. Nós ficamos procurando uma explicação por que alguém está sofrendo alguma coisa e fez de errado. Não pergunte, eu não sei. Eu sei que algumas pessoas sofrem mais do que outras. Por que estão sofrendo, eu não sei. Mas eu sei que a glória que há de ser revelada é maior do que o sofrimento. Mas Deus não tem filhos prediletos. Eu não sou melhor diante de Deus do que nenhum de vocês. E nós não somos melhores do que aqueles irmãos que sofrem, que passam pela dor nesse dia. Então o apóstolo Paulo diz que eu preciso considerar o sofrimento presente com a glória que há de ser revelada. Em segundo lugar, como enfrentar o sofrimento com a expectativa da revelação da glória. Expectativa. Parece-me que nós não estamos vivendo, a igreja não está vivendo na expectativa da revelação da glória. A Bíblia diz que Jesus voltará. Cantamos hoje pela manhã, cantamos agora à noite uma canção que fala no seu refrão: até que Ele venha. A mensagem é esta: a glória que nós aguardamos, ela será revelada a nós por ocasião da volta de Jesus. Expectativa. A ideia aqui é de você estar procurando ver alguma coisa. Aí estava lembrando-me que eu fui assistir um jogo de futebol aqui em Itaperuna, Flamengo e Itaperuna. A gente ficava do lado do alambrado e na nossa frente muitas pessoas. Ainda bem que eu não vi, porque os gols foram do Itaperuna. Mas eu ficava assim, pulando, atrás de uma multidão querendo ver Zico. Aí fiquei imaginando aquela expectativa que eu tinha de ver o time do Flamengo, de ver os jogadores. Mas tinha muitas pessoas na minha frente, mais altas do que eu, e eu ficava ali espremido, mas eu pulava. Eu queria ver o jogo, eu via alguns lances do jogo. Eu não conseguia ver o jogo todo, mas eu ficava com o pescoço esticado. Eu procurava o melhor ângulo. A ideia aqui é esta: eu ando na expectativa de que a trombeta vai tocar, que Cristo está voltando, e eu estou procurando ver os sinais. Eu estou no aguardo, eu estou na expectativa, eu estou vivendo hoje na expectativa do retorno do Senhor Jesus. Charles Swindon conta uma história de um garoto que estava morrendo no hospital de câncer. De pulmão. Em alguns momentos aquela criança não conseguia respirar. E certo dia a mãe disse às enfermeiras: olha, cuide do meu filho. Eu tenho que dar uma saída, vocês dê uma olhada nele. E a mãe saiu. Tempo depois ela retorna e chama a enfermeira: e como está meu menino? A enfermeira disse: olha, parece normal, mas parece que ele está delirando. O que foi? Olha, algumas vezes ele gritava: estou ouvindo sons, estou ouvindo sinos. E eu vim aqui, olhava e não ouvia nada. Ele fez isso algumas vezes. Eu acho que ele está delirando. E aquela mãe olha para aquela enfermeira e diz: olha aqui, o meu filho, ele não tem nenhum problema mental. Ele não estava delirando. Eu disse a ele que quando a dor fosse muito intensa, quando ele não sentisse mais o ar, quando faltasse o ar, que a respiração fosse diminuindo, que ele olhasse bem para a janela, que ele iria ouvir os sons do céu, os sinos tocando, anunciando a sua chegada. Isso é expectativa. É a expectativa da glória. Aquela mãe tinha a expectativa que o filho estaria com o Senhor. É viver essa expectativa. Se eu não viver essa expectativa, eu vou ficar louco. Eu vou enlouquecer. Se eu perder a esperança, porque a esperança produz em mim, diz Paulo, paciência. Eu não vejo, porque se eu estivesse vendo os céus, eu não esperaria. Se eu focar apenas nessa dimensão, nas coisas que eu vejo, eu não estou esperando. Mas se eu estou focando na eternidade, eu estou esperando, isso é esperança. E Paulo diz que eu devo esperar com paciência, sem desespero. E a expectativa da glória, diz Paulo, que gera um aperto. Um aperto no coração, um desejo de estar com o Senhor, que é algo ainda muito melhor. Vou ler para vocês a experiência de uma família, narrada pelo autor do livro Creia Sempre. Essa experiência é muito forte. Ele diz o seguinte: aconteceu tão depressa que o reverendo Don Scott Williams mal teve tempo de reagir. Ele e Janete, sua esposa, estavam viajando com seus 6 filhos pela estrada interestadual 94, em 8 de novembro de 1994, isso nos Estados Unidos, quando um pedaço de metal caiu do caminhão à frente, rompendo o tanque de gasolina de seu furgão. A explosão resultante abriu um buraco na parte traseira do assoalho do carro. Em apenas alguns segundos, as chamas engoliram o veículo, matando instantaneamente 5 dos seus 6 filhos. O sexto, Benjamin, de 13 anos de idade, morreu no dia seguinte. Os pais sofreram sérias queimaduras. A tragédia foi manchete dos noticiários nacionais e milhares de pessoas observaram o casal Williams lutar contra o pior pesadelo de qualquer pai: a morte de um filho. Mas neste caso, a tragédia foi multiplicada pelo número das crianças e a forma súbita de suas mortes. O que dizer em um momento como esse? Alguns dias depois do acidente, o reverendo Williams e sua esposa, ambos ainda cobertos de atadura por causa de suas próprias queimaduras, encontraram-se com a imprensa para contar como a sua fé o sustentaram em uma tragédia como essa. Janete e eu tivemos de entender que não podemos olhar para a vida a curto prazo, disse Williams. Temos de olhar a longo prazo, e isto inclui a vida eterna. Nos meses seguintes ao acidente, os Williams falaram muito a respeito do dia em que sua família seria reunida no céu. Às vezes, eles ficavam imaginando os detalhes. Viveriam juntos novamente? Que idade seus filhos teriam? O que estariam fazendo no céu naquele momento? A Bíblia não nos dá respostas definidas. Tudo o que eu consigo imaginar é que tenho certeza, é de que vamos reconhecê-los. Vou ver meus filhos de novo, explicou o pastor Williams. Comentando a tragédia, o editorial do Chicago concluiu dizendo: temos apenas 2 respostas possíveis para o tipo de perda que Duane e Janete Williams sofreram na semana passada: desespero total ou fé incondicional. No caso dos Williams, a opção não foi o desespero. Ao lado de muitas pessoas, olha admirado para os Williams. Nas palavras de Jó 23:10, eles passaram pelo fogo e saíram como ouro. Quem entre nós pode imaginar se assistindo seus filhos, seus 6 filhos, serem queimados até a morte e você sendo completamente incapaz de fazer alguma coisa. Mas o que destruiria muitos de nós, serviu apenas para torná-los mais fortes. Em meio à dor, só há duas opções: ou desespero, ou fé incondicional na esperança que temos em Cristo Jesus. É isso que Paulo está propondo. É isso que ele diz, que eu devo viver cada dia na expectativa da glória. Porque se eu não viver na expectativa da eternidade, da glória, eu vou ter a segunda opção, desespero. Como enfrentar o sofrimento? Com a presença do Espírito Santo. Se você é um crente em Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. O mesmo Espírito, diz Paulo, testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E há duas coisas que o Espírito Santo de Deus faz por nós. A primeira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O termo fraqueza aí é debilidade. Eu sou fraco, eu sou carne. Quando a dor chega, quando o sofrimento chega, a minha humanidade fica visível. Todos nós, diante da morte, da enfermidade, da tragédia, nós demonstramos toda a nossa fraqueza. E nesse momento, quando eu admito que sou fraco, que sou falho, que eu não sei lidar com aquela situação, porque há momentos que você não sabe lidar. Como lidar com uma notícia de que alguém da sua família acabou de morrer de um acidente? Quando eu recebi essa ligação pela primeira vez, e que do outro lado alguém dizia que um dos meus irmãos tinha se acidentado e tinha morrido, e a pessoa dizia: agora comunique os seus pais. Você é a pessoa indicada. Quem sou eu? Quando um de vocês liga para mim e diz: pastor, vá lá dar notícia. E talvez você olhe para mim e diz: você, pastor, você é um super-homem. Eu sou frágil como você. E nesses momentos que a tragédia nos atinge, a nossa humanidade fica visível. Eu sou fraco. Mas é nesse momento que o Espírito Santo de Deus me ampara. Eu lembro-me que eu saí sem saber o que fazer. Parecia que eu estava fora de mim. Mas eu fiz. Não sei como, mas eu fiz. Aí depois eu vou entender que foi o Espírito Santo de Deus. Ele me assistiu. Sem que eu percebesse, me desse conta, diante do desespero da presença dele, mas ele estava ali. Ele estava me ajudando. Em muitos momentos aqui na igreja, que eu me perguntei: o que fazer, Senhor? Não sei o que fazer. E que você tem que dar uma resposta, que você não tem a resposta. Mas o Espírito Santo de Deus depois separa para refletir, mas Deus me deu as palavras. Ele me ajudou. É a ideia de carregar o fardo para você. O fardo estava sobre você, mas ele tirou. Por isso que a Bíblia o identifica como o consolador. É o próprio Deus habitando em você. É o ajudador, parecto. É aquele que está do seu lado. Lado, caminhando com você. Ele ajuda nos momentos de fraqueza. E a segunda coisa que o Espírito Santo faz, ele intercede por nós. E naquele momento que você não sabe nem orar, quantas vezes eu ouvi essa expressão, pastor, eu não consigo orar. Não consigo orar. O desespero é tanto, a dor é tanta que eu não sei orar mais. Aí vem alguém e diz, não, você perdeu a fé? Você é crente? Não, às vezes nós não sabemos mesmo orar. Às vezes nós não conseguimos orar. Às vezes nós gememos. E quando a dor for intensa, quando você estiver gemendo, o Espírito Santo de Deus, ele interpreta o seu gemido para o Senhor. A ideia aqui de que ele nos assiste e ele ora por você. Ele interpreta a sua dor. Que coisa maravilhosa. Quando você estiver naquele momento intenso, da dor intensa, que você não consegue orar, saiba que Deus está interpretando a sua dor, os seus gemidos, o Espírito Santo está interpretando a sua dor. Mas isso é para os crentes. Quando falo crente, eu falo crente em Jesus, aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, como o Senhor de sua vida. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele sonda o meu coração, ele conhece os meus pensamentos, ele sabe da minha dor, ele sabe aquilo que ninguém sabe, ele sabe dos meus temores. E ele interpreta, diante do altar do Senhor, os meus gemidos. Eu quero fazer três considerações. Primeiro, que o Espírito Santo nos assiste nos momentos de sofrimento, quando estamos fracos. Tenha essa certeza. No momento da dor mais intensa, você não está isento da dor, mas saiba que o Espírito Santo de Deus, ele assiste você nos momentos de sofrimentos, quando você estiver fraco. Segunda afirmação é o Espírito Santo interpreta nossos gemidos, intercedendo por nós junto ao Pai. Ele interpreta a sua dor, aquilo que ninguém sabe, seus temores do passado, do futuro, do momento. Ele interpreta os seus gemidos. E a conclusão é que somente os que têm Jesus como seu Salvador e Senhor, somente quem tem Jesus Cristo no seu coração, tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Olha bem, não é alguém que seja membro da igreja. Ah, eu sou membro da igreja. Não, você tem que ter Jesus Cristo. Você precisa arrepender-se de seus pecados. Dizer diante de Deus, eu sou pecador e eu arrependo os meus pecados. Você precisa convidar Jesus Cristo para vir fazer morada no seu coração. Aí o Espírito Santo de Deus vai vir habitar em você. Vai selar você. Aí você vai ter a assistência dele, a presença dele. E ele vai interpretar os seus gemidos, a sua dor. Eu sei que há muitas pessoas nesse momento passando por sofrimentos. Eu sei que famílias estão enfrentando nesse momento a morte, a enfermidade de um filho, enfermidade da esposa, do esposo, o afastamento de um filho da presença do Senhor. Alguns casais estão em conflitos. Eu não sei quem são essas pessoas. Algumas eu sei que estão sofrendo. Mas eu quero afirmar que Deus sabe. Se há alguém aqui nessa noite enfrentando o sofrimento, Deus sabe da sua dor. Deus sabe. Deus assiste você. O Espírito Santo de Deus, ele ora, ele interpreta os seus gemidos, a sua dor. Nós vamos ter um momento de oração. A Renata vai cantar uma canção. E enquanto a Renata estiver cantando, nós teremos uma oportunidade, eu e você, de meditarmos na canção, na mensagem dessa música. Mas mais do que meditarmos, nós temos uma oportunidade de fecharmos os nossos olhos, de derramar a nossa alma diante do Senhor, de falarmos com Ele, de agradecermos pela presença do Espírito Santo em nós. É uma oportunidade também para você que está aqui nessa noite, uma oportunidade para você convidar a esse Deus vivo para vir habitar em você. Convidá-lo para entrar no seu coração, e você pode fazer aí essa oração em seu lugar. Aonde você está, você pode convidar: Senhor Jesus, venha habitar em mim, eu quero o teu Espírito na minha vida. Eu quero ser assistido pelo teu Espírito. Eu quero ter essa esperança da glória, da eternidade. Você pode fazer uma oração convidando ao Senhor Jesus para entrar no seu coração. Mas para esse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua fronte diante do Senhor e deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença e a nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de estar agindo aqui em nosso meio. Nós rendemos ao Senhor a nossa gratidão pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz pelos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor pela presença do Teu Espírito em nós, pela certeza que temos da presença do Teu Espírito, pela assistência dEle em cada momento. E agora, Deus, nós intercedemos pela Tua igreja aqui reunida, que o Teu Espírito, Deus, esteja ministrando aquelas pessoas que estão enfrentando a dor nesta hora. Aquelas que não puderam vir aqui nessa noite, que o Senhor possa visitá-las, trazer, ó Deus, o conforto, o consolo, que o Senhor esteja interpretando os gemidos e que elas possam entender, ó Deus, a ação do Teu Espírito em suas vidas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Leva-nos em paz, em segurança. Nos dê, ó Deus, uma semana na Tua presença. Ó Deus, nós oramos, agradecidos, confiados, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta congregação e sobre a Tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.